Queridos, uma alegria a gente poder estar aqui juntos hoje para poder estar compartilhando do Evangelho, compartilhando aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, através do discipulado. E eu quero te encorajar, te desafiar nesse momento, estar acessando nos QR Codes atrás de nós, tanto o esboço do sermão, quanto a revista IBB, para que você possa estar por dentro de tudo aquilo que está acontecendo e também fazer as tuas anotações em relação àquilo que hoje compartilharemos no nosso tempo juntos. E para mim, no mês da juventude, é uma grande alegria, um grande privilégio poder estar hoje aqui compartilhando junto com o Felipe, alguém que eu literalmente vi nascer não somente na fé, poder hoje compartilhar daquilo que Deus tem feito na minha vida, na vida dele, o que Deus tem feito através da minha vida, através da vida dele. Bora, Felipe.
Ah, boa noite, igreja. Tudo bem? Como o Du apresentou, meu nome é Felipe. Eu tenho servido aqui nessa igreja. Cheguei aqui bem criancinha, eu tinha 12 anos de idade quando eu cheguei aqui junto com o Du, e vai ser um privilégio conduzir esse tempo aqui com vocês, amém? Como o Pedrinho falou, como o Pedro falou, mais formalidade aqui, como o Du falou, nós estamos no mês da juventude e temos vivido um tempo muito gostoso com a nossa igreja, onde temos compartilhado um pouco sobre discipulado. O pastor Roberto, junto com o PH, junto com o Pedro Henrique, no primeiro domingo, trouxeram uma palavra juntos também. O pastor Edemilson, junto com a Fer, também tiveram o privilégio de estarem aqui no culto à noite junto. E agora estou aqui com o Du. O Du, que me conhece desde que eu nasci, como ele falou. O Du é amigo, o pastor Edu, é amigo dos meus pais de infância. Então, eu pude conhecer o Edu. Gente, eu vou falar Edu, gente. Não vou conseguir falar pastor Edu. Tudo bem para os irmãos? Apoiado? Amém. Eu pude conhecer o Du muito antes dele conhecer a Cristo. Eu conheci um Eduardo que aqui poucas pessoas conheceram. O Edu era muito relacional, do jeito que ele é hoje, ele era antigamente. Nós, todo final de semana, passávamos ali na casa dele, fazendo churrasco. Eu era bem criança, mas meus pais fazendo churrasco e tendo uma vida totalmente errada, uma vida onde não glorificavam a Deus. Então, infelizmente, o Du, por muitos anos, junto com os meus pais, junto com alguns irmãos que congregam na IBBPAs hoje em dia, passaram a boa parte da vida deles. E eu não estou apontando o pecado dele, irmãos, eu estou, na verdade, engrandecendo e reconhecendo de onde Jesus resgatou o Eduardo. Se hoje o Edu está aqui, é porque teve alguém que investiu na vida dele, teve alguém que discipulou ele e teve alguém que mostrou o caminho do Evangelho para ele. Certo dia a gente teve uma conversa e o Edu acabou compartilhando comigo que se algumas pessoas do passado soubessem que o Edu virou pastor, acho que eles não acreditariam, porque Jesus resgatou ele de um lugar que os irmãos não imaginam, amém? E tudo isso para a honra e glória de Deus. E é isso, é sobre isso que nós queremos falar hoje. O verdadeiro discipulado começa com um chamado soberano de Cristo, mas isso se evidencia por uma vida frutífera e que transborda na vida de outros, assim como aconteceu com o Edu, assim como aconteceu comigo. E o texto que nós vamos usar para esse bate-papo, para essa conversa com a igreja hoje, fica lá em João, capítulo 15, no verso 16, que diz assim: vocês não me escolheram, mas eu escolhi vocês para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Aqui nos primeiros versículos de João 15, Jesus fala para os discípulos sobre permanecer naquele que é a videira verdadeira. E o que é permanecer em Cristo? Permanecer em Cristo é estar com Cristo diariamente, não é apenas vir no culto, vir numa conferência, mas é permanecer nessa videira, é permanecer em Cristo. E ensina que o chamado e o envio a isso são práticas desta permanência. Quando nós cumprimos o chamado, quando nós cumprimos aquilo que Cristo nos ordenou, nós estamos permanecendo em Cristo. Assim, permanecer em Cristo, igreja, gera um fruto duradouro, um fruto que impacta gerações, amém?
Pode tomar água agora.
Rapaz.
Respira. E o primeiro ponto da nossa conversa, queridos, é que o discipulado, ele começa com a escolha soberana do Senhor. Não, eu não estou falando de predestinação, não é nada nesse sentido. O que eu estou falando é que quem tomou a iniciativa para que eu e você fôssemos alcançados, quem tomou a iniciativa para que pessoas pudessem ministrar a nossa vida e transformar a nossa existência foi o Senhor, por graça e por misericórdia. Quem se tornou carne e habitou entre nós, como diz o Evangelho de João, foi o Senhor. Quem optou morrer naquela cruz para que eu e você tivéssemos vida e abundante e vida eterna foi o Senhor. Então é nesse contexto que o discipulado começa com uma ação ativa de Cristo, se fazendo carne, habitando entre nós, levando os nossos pecados na cruz e nos anos em que esteve ministrando seus discípulos, nos mostrando o caminho que eu e você deveríamos seguir para continuar a jornada que ele iniciou, fazendo discípulos que fazem discípulos que fazem discípulos, até que ele volte. É nesse contexto que a vontade soberana é dele. É nesse contexto que a gente pode caminhar com a convicção de que o Senhor pagou um alto preço, e por isso eu e você, como cantamos, somos adotados como filhos. Graças ao que Cristo fez, eu e você, que entendemos o nosso chamado, entendemos a nossa vocação de ir e fazer discípulos de todas as nações, podemos viver o discipulado. E o curioso é que no mundo judaico, o que acontecia era que o discípulo escolhia o rabi, o mestre. Mas nós vemos Jesus numa escolha abrangente para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna e se torne um discípulo de Jesus. Então, esse chamado não é para pessoas específicas. Alguns são chamados para atuações específicas, pontuais. Mas todos nós que estamos aqui somos chamados para sermos discípulos e depois fazemos discípulos. É isso que fala essa palavra, é isso que é necessário. Mas que fique claro, o centro de tudo sempre é o Senhor Jesus. Não há evidência, não há holofote para aquele que discipula ou para aquele que está sendo discipulado, porque ambos trabalham juntos para a glória de Deus. Ambos compartilham, ora um aconselhando o outro, sendo aconselhado. Se engana quem pensa que na minha caminhada com o Felipe, eu estou sempre ministrando ele. Quantas vezes, na simplicidade dele, muitas vezes ingênua, ele tocou meu coração. Quantas vezes, nesse gás que a juventude tem, graças a Deus por isso, por estar servindo, por estar fazendo, ele me inspirava ao ver que muitas vezes ele começava sexta-feira pela manhã aqui na igreja e iria descansar só no domingo à noite. Por entender que havia um propósito nisso. Ou seja, o discipulado é uma troca. Aonde o irmão mais velho, ou aquele com a caminhada mais extensa com Cristo, transborda sim um pouco de conhecimento, ajuda nas decisões da vida, mas também com o coração ensinável e com os ouvidos e os olhos atentos, pode ser discipulado por aqueles que caminham perto. Sendo assim, a gente pode usar as palavras de John Stott nessa noite e entender que o discipulado não começa com a busca do homem por Deus, mas com a busca de Deus pelo homem. Uma simbologia para essa questão do discipulado, do transbordar, do compartilhar e do trabalhar juntos é como se todos nós aqui fizéssemos parte de um mesmo time. Onde nós temos aqui situações, temos posições específicas, estratégias, mas que todos nós trabalhamos juntos para que mais pessoas sejam alcançadas e que quando cada uma dessas pessoas for alcançada, o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Então, como diz o pastor Roberto, olha de canto de olho para a pessoa que está do teu lado. É um discípulo de Jesus. É um discípulo de Jesus que foi chamado, vocacionado, separado para fazer a diferença em nosso meio e na nossa geração. Dietrich Bonhoeffer certa vez escreveu: o discipulado cristão não é uma opção, é uma convocação divina. E o Senhor conta com todos nós para que o reino avance.
E o segundo ponto dessa mensagem é que o discipulado tem um propósito claro: ir e frutificar. Quando Jesus coloca essa palavra ir, isso implica em um movimento, ou seja, é um estilo de vida, em que é viver a missão de Deus. Não é apenas participar de cultos, não é apenas assistir um podcast cristão, não é apenas escutar louvores, mas é ir onde o Senhor mandar. Isso é o ir que o Senhor diz aqui. E o fruto, isso quer dizer transformação. Transformação de caráter, transformação de serviço. Ao invés de exigir, você começa a se doar, a se entregar pelo seu próximo. Você começa a ser um evangelista. Você começa a falar de Jesus nas brechas que você tem. Talvez a pessoa que senta do seu lado no trabalho não sabe que você é cristão. Você não está sendo um discípulo frutífero. Essa pessoa precisa saber de Jesus. E se não for você, quem vai falar de Jesus para ela? Mas toda essa transformação ocorre primeiro em mim. Porque eu não posso dar aquilo que eu não possuo. Então, essa transformação Jesus faz primeiro em mim, para que então eu possa transbordar em outros. Amém? Não é apenas qualquer resultado, mas é um fruto duradouro, um fruto que não se perde com o tempo. Por isso, primeiro Jesus alinha a minha vontade e a dele, para então nós possamos poder frutificar. 1 Coríntios 11, 1 vai dizer uma coisa muito interessante. Sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Discipulado, ele não é estagnação. Discipulado é uma missão, discipulado é um crescimento. É buscar em Jesus o meu propósito. E em pessoas mais maduras na fé, uma direção, um caminho. Então, a partir do momento que eu recebo esse conselho, a partir do momento que eu recebo esse caminho, essa direção, eu posso compartilhar disso com pessoas mais novas na fé. Foi isso que aconteceu com o pastor Eduardo para com a minha família. O pastor Eduardo conheceu a Cristo, então chamou a minha família para vir na igreja. Irmãos, eu lembro até hoje, a primeira vez que eu cheguei aqui, eu tinha 11 anos e o Juba acontecia lá no subsolo. Não existia IBB2, não existia nada disso, existia um monte de pré-adolescente correndo lá embaixo e quebrando todas as luzes possíveis jogando bola. Você lembra, pastor? O que eu dei de prejuízo para essa igreja, irmãos do céu. E isso porque o pastor Eduardo investiu na vida da minha família. Ele falou de Jesus para minha família. Porque ele buscou conhecimento com uma pessoa mais madura que ele na fé. E mesmo ele não tendo tanto conhecimento, ele transbordou do pouco que tinha para minha família e nos alcançou. O verdadeiro discípulo não apenas segue, o verdadeiro discípulo frutifica. O discípulo que guarda as coisas que recebe do mestre para si mesmo é um discípulo egoísta. O discípulo precisa transbordar daquilo que ele aprendeu para os outros. A palavra de Deus vai nos dizer que nós somos responsáveis por aquilo que nós sabemos. Nós conhecemos a palavra de Deus, então nós somos responsáveis por transbordar da palavra de Deus para aqueles que não conhecem. Uma árvore frutífera não dá fruto para si mesmo, mas para alimentar os outros. Assim funciona com um discípulo. O fruto da sua vida serve para nutrir espiritualmente aqueles que estão em volta de si mesmo.
Respira. E olha que interessante quando a gente parar para pensar nisso. Porque muitas vezes a gente começa a crer que para discipular alguém você tem que ser um obreiro, um pastor, um missionário, ou alguém que nasceu numa casa evangélica. Para você discipular alguma pessoa, o que você precisa ter é um coração ensinável, não ter receio de assumir os seus pecados, falhas. E eu confesso para vocês que uma das maiores crises que eu tive quando eu conheci a Cristo, através do pastor Tunala, quando ele começou a ministrar a minha vida, foi olhar para trás e perceber que durante 33 anos da minha vida eu vivi tudo errado. Mais que pela graça e misericórdia do Senhor, existia a possibilidade de viver algo novo, de ter um casamento agora, segundo o coração de Deus, de ter amigos que realmente agregariam na minha vida para que houvesse crescimento. Aprendi a ser um pai que realmente zela pelo seu filho como uma herança do Senhor. Então a gente tem que desconstruir aquela ideia de que para você discipular as pessoas ao seu redor, você precisa ter teologia, alguma coisa nesse sentido, não. Você precisa estar alinhado à videira, você precisa estar conectado à videira. Ter uma vida de oração, ter uma vida de comunhão, uma vida de palavra. É isso que gera transformação na nossa vida. E quando eu e você temos a inclinação do coração de ser usados pelo Senhor, pode ter certeza, Ele vai trazer pessoas para perto de você. E mesmo que você não tenha todo o conhecimento bíblico necessário, apesar que isso é uma opção, porque graças a Deus a nossa igreja investe muito no ensino, você pode dar passos de fé E quando não souber algumas respostas, vinha até um dos pastores, ia até o líder de pequeno grupo, supervisor, coordenador, tirar dúvidas para você poder transbordar na vida como o Felipe mencionou. Mas o fruto do discipulado, ele tem que ser um fruto duradouro. Porque tem muitas pessoas que são boas de iniciativas, mas são ruins de acabativas, né, pastor Fábio? E às vezes na emoção acabam dizendo sim, eu quero, mas que não prosseguem, não perseveram. E às vezes aquilo que parecia uma mudança de vida extraordinária vai murchando, como uma planta que não é regada. E aí você que está sendo discipulado, peça ao Senhor, Senhor, continua mantendo fome e sede da tua presença, da tua palavra. E você que discipula as pessoas, fique atento aos movimentos dessa pessoa para ver se por alguma razão aquela fé que era tão aquecida, de repente não começou a esfriar. É isso que nós precisamos fazer. O discipulado, ele precisa produzir resultados constantes e permanentes, geracionais e eternos, não apenas superficiais. Não apenas para aparecer numa estatística que você está fazendo sementes com alguém e quando o material acaba, a gente não se encontra mais. Discipulado é troca de vida. Discipulado é abrir o coração, é chorar junto. Discipulado é realmente contar das suas inquietações. É você poder realmente se abrir. E se engana quem acha que o discipulado vai acontecer somente você com alguém mais velho. Eu, nas minhas crises de ansiedade, muitas vezes recorri ao pastor Tiago para orar por mim e orar comigo, que é bem mais novo do que eu. Mas como é bom a gente ter pessoas mais maduras também, como eu tenho o pastor Edmilson, quando eu falo para ele, pastor, eu preciso me encontrar com o Senhor. Ele sabe que vem bucha, mas me ouve. Isso é discipulado. É você poder ter essa troca constante de vida, e realmente a pessoa te olhar no olho e te falar, como é que você está? Como é que está a Paty? Como é que está a Isa? Como é que está a Pinhais? Tua saúde? Pastor Silvani, volta e meia, pega no meu pé por causa da minha ansiedade. Calma, rapazinho. Isso é discipulado. Isso é zelo. Isso é cuidado, é amor, é entender aquilo que Deus nos chamou para ser na vida dos outros. E eu e você temos essa responsabilidade. Primeiro lá em casa, com os nossos mais próximos. Local de trabalho, tua faculdade, a tua escola. Mas você foi colocado nesses lugares para fazer a diferença. Ou seja, discipular é investir em vidas, não em atividades passageiras. Discipular é priorizar aquilo que é eterno. Você sabia que quando você abre mão, muitas vezes, de algumas horas da tua semana para ensinar a palavra de Deus para algumas pessoas, você está gerando no coração dela uma inquietação que a levará a tomar uma decisão que vai impactar onde ela vai passar a eternidade. Algumas horas que você investe para ensinar os rudimentos da fé cristã, o beabá, para que ela, sabendo o que ela está fazendo, tome essa decisão ao lado de Cristo. E ela tem a sua eternidade impactada através de você. Quando você se torna um discípulo, discipulador, você simultaneamente se torna um promotor de festa no céu. Porque o único milagre que nós vemos na palavra de Deus, que diz que gera festa no céu, é quando um pecador se arrepende dos seus pecados e conhece a Cristo Jesus. Então, quando eu e você nos colocamos nessa missão de fazer a diferença, não passageira, não superficial, mas realmente alguma coisa aprofundada e que gere resultados permanentes, nós fazemos a diferença na vida das pessoas. E como discipulador, como alguém que caminha próximo ao Fê, a minha missão não é simplesmente garantir que ele não tropece. O meu papel em relação ao Felipe é trabalhar da melhor forma que eu puder o coração dele como um amigo mais velho, para que ele seja muito melhor do que eu sou. E eu possa ser testemunha daquilo que vai acontecer na família dele quando ele a tiver, com os filhos dele. E isso é fruto que permanece. Gerações falando com gerações. Gerações interferindo em outras gerações, influenciando outras gerações, para que o nome do Senhor seja exaltado. Lembre-se, uma plantação que não é regada, ela pode murchar, ela pode morrer. Não é à toa que Deus permitiu que a gente se conhecesse. Nesse sentido, eu tenho uma responsabilidade muito grande em relação à vida do Felipe e de todos aqueles que o Senhor trouxe para perto de mim. Volto a dizer, a começar lá pela tua casa e a transbordar por todas as áreas em que Deus permite que você tenha influência. Todas as áreas, todas as pessoas que o Senhor permite que você tenha ascendência e autoridade. Talvez algumas pessoas ainda não tenham filhos, mas têm sobrinhos. Talvez alguns já tenham netos, que já possam ser seus primeiros discípulos. Talvez seja algum vizinho que você tenha uma certa amizade e que você pode desde já, independente da idade, na melhor idade ou na primeira idade, já ser ministrado por você, testemunhando daquilo que o Senhor fez na tua vida, simplesmente falando daquilo que o Senhor transformou na tua maneira de viver.
Queridos, vamos mostrar essas fotos aqui, né, Edu? Eu era mais magro, hein? Jogava muita bola esse tempo aí. O discipulado depende da comunhão em Deus e em oração. Mas uma coisa muito importante, quando eu vi essas fotos, eu lembrei de algo que eu não tinha me tocado. Quando eu comecei a fazer os sementes com o Edu, eu já servia aqui na igreja, eu já passava algumas tardes aqui na igreja, mas eu ainda não era batizado, e descobriram isso. Então, de prontidão, eu já comecei a fazer os sementes. Aí eu lembro que eu trabalhava numa fábrica lá perto de casa, eu era jovem aprendiz, inclusive a mãe do Pedrinho que me arrumou esse emprego. Muito bom, saudades daquele emprego, mas eu gosto desse aqui, tá tudo bem, pastor? E eu lembro, Edu, que nas segundas-feiras, na folga do Edu, eu entrava no trabalho 8 horas, se eu não me engano, aí o Edu me recebia na casa dele às 7. E eu não tinha parado para pensar nisso. Gente, a minha folga amanhã, no caso, é um dia tão precioso para mim, é um dia que eu consigo dormir até mais tarde. E vendo essa foto, e vendo todo esse processo de caminhada, me lembrou que o discipulado, ele requer do discipulador tempo. Ele requer do discipulador, como que eu posso usar essa expressão? Sacrifício, ele requer isso do discipulador. Eu nunca tinha parado para pensar no sacrifício que o Edu fez, de 13 semanas, 14 semanas, de 3 meses, na segunda-feira, acordar às 7 da manhã para me receber na casa dele com um café e com um pãozinho. E logo após isso, às vezes me levar para o trabalho ainda. Isso é ser discipulador, gente. Isso é investir na vida do próximo. Amém. E se hoje eu estou aqui, é porque o Edu, é porque o pastor Matheus investiram na minha vida. Enfim, isso não estava escrito aqui. O texto vai nos dizer, a fim de que o Pai lhe conceda o que pedirem em meu nome. Frutificar depende de oração, igreja. Se você não está em oração, você não irá frutificar. O discípulo tem e precisa de intimidade com Jesus, e por isso ele influencia as pessoas que estão à sua volta, porque através da oração, através desse contato direto com Deus, ele começa a se parecer mais com Cristo. E é impossível você não influenciar as pessoas à sua volta se você se parecer mais com Cristo. Mas tudo isso não é por causa da sua eloquência, da sua gentileza, não é por isso, mas sim por sua vida de oração. Um verdadeiro discípulo necessita de um tempo de oração, diariamente. Orar em nome de Jesus é pedir alinhamento da nossa vontade, da nossa missão, com a missão dele. Isso é gastar tempo com Jesus. Gastar tempo com Jesus significa pedir a Jesus direcionamento que ele já tem para nós. Isso é aceitar a soberania de Cristo para as nossas vidas. E como que saberemos a vontade de Jesus sem um tempo significativo de oração? Não existe possibilidade alguma disso acontecer. Um verdadeiro discípulo necessita de um tempo significativo de oração e palavra. Uma coisa que eu costumo dizer para os adolescentes, quando eu prego aqui, eu pego a Bíblia assim, e no apelo eu falo, se apaixonem por isso aqui. se apaixonem pela palavra de Deus, porque todas as coisas podem passar, tudo pode passar, mas a palavra de Deus, ela não vai passar, isso vai se manter, amém? Oração é uma ferramenta vital do discípulo discipulador. Discípulos verdadeiros estão em constante oração por quem ele discipula, mas não só por isso, um discípulo discipulador está em constante oração por novas pessoas para discipular, porque quando nós reconhecemos esse chamado de ir e fazer discípulos, nós reconhecemos que isso irá expandir o reino de Deus. Então, um discípulo discipulador busca por novos discípulos, porque esses novos discípulos vão transbordar na vida de pessoas que ainda não conhecem a Cristo. E é um caminho eterno. Um discípulo discipulador necessita desse tempo de oração por novos discípulos e pelos seus discípulos também. Uma árvore saudável, uma árvore bem enraizada, não se esforça para florescer e para frutificar. Isso é um caminho natural. Isso já vai acontecer com uma árvore que é saudável. Assim é o discípulo através da oração. Através da oração que permanece a videira verdadeira. O discípulo que de fato tem uma vida de oração, ele está ligado à videira verdadeira. E esse discípulo de forma natural, assim como uma árvore que é enraizada gera frutos, esse discípulo irá gerar frutos igual. Porque é um caminho natural. A partir do tempo que nós gastamos com Jesus, a partir do tempo que nós temos no nosso secreto, na nossa sala do trono, no nosso quarto, de joelho, com a Bíblia aberta, a partir desse tempo, novas pessoas irão ser alcançadas, porque o Espírito Santo irá estar sobre você. Você reconhece que realmente você foi chamado por Cristo? Você reconhece isso na sua vida? Você reconhece que você foi chamado por Cristo? Reconhece que a sua vida como discípulo precisa produzir frutos espirituais. E quando nós estamos dizendo de frutos espirituais, nós estamos dizendo de novas vidas para Jesus. Você reconhece que a sua vida tem gerado novas vidas para Jesus? Você reconhece que você tem frutificado para Jesus? Você tem orado para que Jesus te dê mais discípulos? Essa tem sido a sua oração? Ou você tem orado apenas por bênção? Ou você tem orado apenas por sua família? Apenas pelos seus amigos? Você tem orado para novos discípulos na sua vida? Você tem orado para novos desafios? Essa tem sido a sua oração? Nós precisamos diariamente fazer essa oração por novas vidas. Amém?
Diante disso tudo que nós pudemos compartilhar nessa noite, eu acho que fica evidente que independente da tua área de atuação, independente da tua idade, independente do tempo de caminhada com o Senhor, eu e você somos chamados para fazer a diferença. Eu e você somos convocados, desafiados a viver por algo maior. A abrir mão, sim, muitas vezes, inclusive do tempo de descanso, para que o nome do Senhor seja exaltado. A ter que fazer algumas mudanças na nossa agenda, na nossa rotina, para que mais pessoas possam experimentar isso que nós experimentamos aqui na IBB, espalhado em tantos endereços. O que precisa ficar evidente é que existe uma responsabilidade junto com um privilégio, de que quando você vive as ordenanças de Cristo, você tem a oportunidade de ver meninos se transformarem em homens segundo o coração de Deus e ver as próximas gerações sendo impactadas. Mas para isso você precisa dizer sim ao Senhor. Para isso você talvez precise arrumar menos desculpas e assumir a responsabilidade de ser um discípulo. É noite de tomada de decisão. É noite de dar um novo rumo para a nossa vida e nossa caminhada com Jesus.